Programa Rota, viagens e serviços.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Rota, Viagens e Serviços. Eu sou a professora Flávia e hoje, para tratar dessa temática que já eu vou falar a respeito, eu tenho o prazer de ter comigo a professora Aline, minha parceira nesse programa. Professora Aline, seja muito bem-vinda.
Obrigada, boa tarde, professora Flávia, boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de participar do programa.
Que bom. Quero também dar as boas-vindas para quem está nos acompanhando, tanto pelo nosso canal do YouTube, aqui pelo Facebook, a Bárbara, que está aqui nos bastidores, nos dando todo o suporte. E fiquem bem à vontade para interagir com a gente. A ideia desse programa hoje é eu e professora Aline batermos papo, conversarmos com vocês a respeito de uma temática, professora Aline, que eu, particularmente, gosto muito e confesso que fiquei muito feliz de falarmos sobre elas, sobre ela, que são as bibliotecas, né? As melhores bibliotecas, mais bonitas bibliotecas que nós temos hoje pelo mundo. Professora Aline, quando a gente fala sobre bibliotecas, você é uma pessoa que gosta de visitar bibliotecas quando você viaja, quando você passeia? Você gosta desse ambiente, de passar horas nesse ambiente, professora Aline?
Ah, eu gosto, professora Flávia, eu acho bem interessante, mas eu confesso que quando a viagem, assim, às vezes é mais rápida, mais curta, né, a gente sempre volta triste porque não deu tempo de passar na biblioteca, né, e dependendo do lugar também, eu confesso que eu fico mais focada nos pontos turísticos, de lazer, né, na praia, e a biblioteca fica ali. Deu tempo, a gente vai na biblioteca, consegue aproveitar, né? Senão, a gente dá prioridade para os pontos turísticos. Mas é algo que eu tenho me policiado para poder ter um tempo, né? Incluir na programação, no roteiro de viagem, a visita à biblioteca.
Sabe, professora Aline, para mim, bibliotecas, museus, eles remetem muito a algo nostálgico, porque eu sou da época, professora Aline, né? Não faz muito tempo, mas eu sou da época em que todos os trabalhos que nós fazíamos na escola, nós precisávamos ir até a biblioteca. Nós não tínhamos tanta facilidade com a tecnologia, nós não tínhamos a facilidade do Google para pesquisarmos e até mesmo para termos livros hoje na palma da nossa mão, acessando pelo nosso celular. Então, eu me lembro muito, professora Aline, que a minha adolescência, eu visitei muitas bibliotecas e eu adorava ir, principalmente aqui em Curitiba, na Biblioteca Pública do Paraná, e eu achava incrível ver as pessoas sentadas, né, lendo os seus livros, porque isso era muito comum da gente observar as pessoas sentadas lendo seus livros, e eu falava, gente, um dia eu quero ser uma pessoa culta, assim que vem e passa tarde lendo livros na biblioteca, professora Aline. Eu acho que você também deve ter, na nossa época, né, professora Aline, isso era muito comum, não é?
Sim, nossa, era sucesso ter a carteirinha da Biblioteca Pública do Paraná, participar dos eventos, né? Aí nós conferíamos a programação na Gazeta do Povo e íamos lá participar da Biblioteca Pública, né? Das atividades. Não sei se ainda tem, mas tinha até acantonamento, né, para as crianças. As crianças podiam passar a noite na biblioteca, muito interessante. E eu me lembro também, professora Flávia, do colégio em que eu estudava, que toda semana a gente ia à biblioteca, escolhia um livro, eu li toda a coleção Vagalume, A Ilha Perdida, Tráfico de Anjos, né, e por aí vai, eram histórias, assim, riquíssimas, né, e, então essa lembrança, assim, quando a professora fala biblioteca, coleção Vagalume, é a primeira que vem na minha mente.
É muito interessante, né, professora Aline, como esse é um ambiente em que ele realmente desperta e ele aflora em nós esse interesse, né, pela leitura, por esse conhecimento, por adquirir esse conhecimento, né? E aí até o Geronasso está comentando aqui, acusando a idade, meu Google era Barça de capa vermelha na biblioteca pública. E professora Aline, vou confessar, vou aproveitar aqui o gancho do Geronasso e vou comentar que eu lembro que na época se vendia a coleção da Barça e era caro, não era todo mundo que tinha, então a gente ia à biblioteca realmente para conseguir consultar esses livros, né? Não era tão acessível como a gente pode ter hoje, não é, professora?
Verdade, verdade. Não adquiri coleção Barça, não. Eu consultava na biblioteca mesmo para fazer os trabalhos em papel ao maço, né? A gente coloria ali a capa com as letras e tudo fonte Barça mesmo.
É verdade. Professora Aline, e é muito interessante quando a gente traz, e eu quero, hoje eu e a professora Aline, nós vamos trazer aqui, né, as 10 bibliotecas mais incríveis pelo mundo, mas é bem interessante a gente trazer um fato quando a gente fala sobre bibliotecas, porque hoje nós podemos, por exemplo, fazer uma visita virtual a algumas bibliotecas. Então, eu posso, consultar, eu posso verificar a estrutura de uma biblioteca, eu posso verificar como são as disposições desses livros aqui da minha casa, em Curitiba, e conhecer virtualmente uma biblioteca do outro lado do mundo. Mas não foi sempre assim, né? Então, eu e a professora Aline relatamos aqui a nossa experiência com a biblioteca, com esse contato. Mas se a gente olhar, professora Aline, e um dado que eu queria trazer aqui, até conceitualmente, sobre as bibliotecas, sobre a história das bibliotecas, eu vou deixar no nosso chat, para quem quiser depois ler esse artigo na íntegra, a gente tem. Vou pedir para a Bárbara, por favor, compartilhar, Bárbara, com quem está nos acompanhando. Nós temos um artigo que é escrito pela Mara Eliane Fonseca Rodrigues e demais autores, e ela comenta sobre a biblioteca. O título desse artigo é A Biblioteca e o Bibliotecário no Imaginário Popular. E ela traz nesse artigo um pouco de como essa história, né, como começou, quais foram as primeiras bibliotecas, como que isso se desenhou ao longo da história até nós chegarmos hoje, né, como eu comentei. Eu tenho hoje uma biblioteca na palma da nossa, a gente tem bibliotecas na, uma biblioteca na palma da nossa mão, né, professora Aline? Podemos acessar bibliotecas virtuais, podemos acessar esses livros, podemos acessar esse conhecimento. Mas ao longo da história, professora Aline, não foi sempre assim. Então, no começo, a gente percebe que as bibliotecas elas eram restritas. Esse conhecimento, até mesmo a difusão desse conhecimento, ele era restrito. Então, se a gente for olhar a história, professora Aline, as primeiras bibliotecas elas surgiram lá na Mesopotâmia, né? No segundo milênio aí antes de Cristo. E nessas bibliotecas a gente pode perceber o que as autoras trazem nesse artigo, que os documentos, eles não eram organizados em livros, em papéis, mas eles eram organizados em tábuas de argila. Então, conforme a sociedade ela foi avançando, os processos também da organização desses materiais, eles também foram evoluindo, avançando. A gente vai perceber lá na antiguidade que a gente, alguns já devem ter ouvido falar sobre a principal biblioteca, né, no século 7, 8 antes de Cristo, que era a Biblioteca de Alexandria, né, que aí ela angariava, ela reunia, né, o maior acervo cultural da antiguidade. Então, entre os anos aí 280 antes de Cristo, 416, eles organizavam, eles angariavam o maior acervo, né? E aí é um dado, um fato histórico, professora Aline, que alguns dizem que para que a maior biblioteca de Alexandria, que é a Biblioteca de Alexandria, conseguisse reunir esses materiais, tinha uma regra. Era uma cidade portuária e para que todos aqueles que chegavam tinham os seus barcos e os seus pertences vasculhados para verificar se tinha ali algum documento, algum papiro, para que isso pudesse ser armazenado nessa biblioteca. E é por isso que ela, né, conseguiu ter essa imensidão de documentos. E aí, eu acho que cabe também a gente destacar, né, professora Aline, que, obviamente, a gente teve aí a difusão do conhecimento, quando a gente tem a questão do surgimento da imprensa, né, no, depois aí no Oriente. Ou seja, a gente tem um estímulo à produção de livros, à ampliação dessa distribuição, e até aqui um cunho social. Então, a gente tinha antes um conhecimento que era restrito a alguns grupos. E aqui a gente passa a ter um conhecimento que é, obviamente, amplo, divulgado socialmente, até a gente chegar a ter bibliotecas públicas, como eu e a professora Aline comentamos aqui, né? Que nós podemos, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode se cadastrar hoje numa biblioteca, se ela é uma biblioteca pública, e ela pode ter acesso a esse acervo. Né, professora Aline? E aí, prof, eu quero aproveitar, antes da gente começar a mostrar as bibliotecas que a gente separou, eu queria te perguntar, prof Aline, se você é daquela leitora que gosta do livro físico, que gosta realmente de ir até esse ambiente, sentar na biblioteca e vasculhar esse conhecimento impresso, ou você é aquela pessoa mais tecnológica, que gosta dos e-books, que gosta desse material digital, professora Aline?
Bom, professora Flávia, eu diria assim que eu sou do meio termo, né? Porque eu gosto muito do livro físico, do cheirinho de livro novo, né? Do layout da capa, do manuseio do livro, de ter um marcador de página, né? De colar um post-it no livro, eu adoro. Mas os livros digitais também facilitam muitas vezes a minha vida, né? Então, quando a gente tem ali uma rotina mais atribulada, que a gente não consegue ter esse tempo maravilhoso de sentar numa biblioteca, tomar aquele cappuccino, ler o livro, então o livro digital salva a vida. Então eu gosto dessa possibilidade de escolha dentro do meu tempo, né? Então, não defendo 100% um, nem também sou a favor 100% de outro, mas eu gosto dessa complementaridade, né? De hora eu posso ler de uma forma e hora eu posso ler de outra forma dentro da minha necessidade. Isso eu gosto muito.
Professora Aline, é interessante a gente pensar também que esse processo tecnológico que nós vivemos, nós temos um processo de acessibilidade também, porque aí eu e você podemos aqui ter acesso a um livro, né? E principalmente vamos pensar agora nesse período de pandemia, de isolamento, que nós não podemos ir até uma biblioteca, nós podemos acessar esse material aqui do nosso conforto, da nossa casa, e mais pessoas podem ter acesso a esse material também, né, professora Aline?
Verdade, com relação aos acessos e também dentro desse acesso entra o custo, né, professora? Então a gente tem acesso a materiais digitais, livros em PDF, né, que são gratuitos, a gente não precisa mais ter aquele super desembolso em livro físico, que obviamente sai mais caro por conta dos custos de impressão, diagramação, produção, enfim, né, tudo que envolve a produção de um livro físico.
Isso mesmo. E aí, prof. Aline, eu vou pedir para a Bárbara ajudar a gente a compartilhar as 10 bibliotecas incríveis pelo mundo que nós separamos para os nossos, para quem está nos acompanhando aqui na rádio. E aí, prof. Aline, vamos comentar um pouco sobre essas bibliotecas, que aí a gente vai perceber que a gente tem uma questão aqui, que ela é do seu design, da sua arquitetura. A gente vai ter aqui as bibliotecas que elas são mais minimalistas, outras que a gente vai ter... Porque para mim, professora Aline, principalmente quando eu frequento um ambiente como esse, como turista, ou até mesmo como usuária, né, dessa biblioteca, eu não sei você, prof. Aline, mas eu passo horas reparando nas paredes, no teto, na estrutura, na vidraçaria, porque parece-me, né, que todo aquele ambiente ele contribui e ele colabora para essa, para promover e me inspirar e me instigar nesse ambiente, professora Aline.
Com certeza, lindíssimo, né? Olha, a gente se sente até num filme, né, professora, de tão lindo que é a arquitetura, né? A idade que tem essa estrutura, imagina que coisa mais linda poder vivenciar algo assim, né? E tudo faz parte ali da rotina da leitura, do momento da leitura, muda tudo, né? Aqui tem uma questão da experiência mesmo da leitura, né?
Exatamente. Aí, professora Aline, a primeira biblioteca que nós vamos trazer, e aí eu vou aproveitar para trazer também um passeio virtual por essa biblioteca, que aí a gente percebe que é um ponto que hoje a gente tem algumas bibliotecas que podem ser consultadas virtualmente. Então, essa nossa primeira biblioteca, professora Aline, é a Biblioteca Nacional da República Tcheca, no Complexo Histórico do Centro de Praga. Então, ela é chamada de Pérola Barroca por alguns e guarda aproximadamente 20 mil livros, a maioria deles sobre teologia. Então, de pé, ela existe já desde 1722, e o espaço foi utilizado por uma das maiores universidades jesuítas do mundo, né? E aí aqui fica claro que a gente tem também, e aí eu vou trazer aqui, essa é uma biblioteca que a gente pode passear virtualmente por ela, e aí depois eu e a Profeline também vamos trazer outras bibliotecas que é possível. Então veja, eu e a Profeline não podemos estar lá na República Tcheca agora, né? Mas a gente consegue visitar, e é possível que todos que queiram visitar virtualmente essa biblioteca possam conhecer, né? Isso que eu e a Prof. Aline estamos falando, da sua estrutura, dos seus registros, né? Então, do teto à parede. E aí a gente pode, Prof. Aline, passear por essa biblioteca, conhecendo ela num espaço de 360 graus, toda a sua estrutura, como ela é disposta. E eu não sei você, Prof. Aline, mas a sensação que eu tenho é que eu estou dentro desse ambiente. Quando eu participo de um tour virtual, eu sinto como se eu estivesse olhando, e como você falou, sentindo o cheiro daquele livro, das prateleiras, e podendo consultar virtualmente esse ambiente. E além disso, né, Prof. Aline, a gente pode, nesse tour virtual, conhecer também os espaços dessa biblioteca. Então, quem tiver interesse de conhecer virtualmente a biblioteca, é possível acessar por esse link que eu vou disponibilizar aqui também para a Bárbara, e a gente pode verificar cada espaço dessa biblioteca, né? Não só os seus registros, livros impressos, mas também a estrutura, né? As salas, a gente pode consultar cada uma dessas salas e fazer um tour de 360 graus por ela, conhecendo cada espaço, né, que envolve essa biblioteca. E até mesmo, Prof. Aline, uma coisa que a gente pode perceber são os ricos detalhes, né, na sua estrutura, trazendo até detalhes históricos, a gente pode assim dizer, né, professora Aline, datando e preservando, né, esses registros desde a sua concepção, aí, se a gente for pensar. Então, esse é um exemplo, Prof. Aline, de uma das bibliotecas mais incríveis que é possível a gente passear por ela. E aí, Prof. Aline, vamos falar sobre a nossa segunda biblioteca, que é a biblioteca da Abadia de São Galo, na Suíça, né? Essa é a biblioteca. É possível que aqui a gente vai identificar que os documentos, eles são registrados aí, né? Ela foi erguida junto com a Abadia de São Galo durante o século VIII, mas o espaço passou por uma repaginada completa aí nos anos de 1700. Obviamente que essas bibliotecas são bibliotecas que já têm algum tempo, né, Prof. Aline, constantemente. Nós temos uma curadoria, nós temos um cuidado com essas obras, com esse espaço. E a gente teve aí, na metade dos anos 1700, né, essa repaginada, quando traços do rococó invadiram as estantes, tetos, paredes. E esse espaço vai guardar aí 160 mil obras, né? Algumas até disponíveis para consulta ao público. É importante a gente destacar, né, que tem algumas obras que podem ser reservadas a um público específico, algumas elas podem ser abertas, até porque são bibliotecas, né, Prof. Aline, que guardam aí também um valor, né, cultural, histórico. Então, é importante a gente observar, né? Olha que também a sua estrutura, o seu desenho, cada uma delas trazendo traços também, né, desse cuidado com esse espaço. A gente vai ter a nossa terceira biblioteca, Prof. Aline, que é a Biblioteca Museu Morgan. Prof. Aline, você já chegou a visitar alguma dessas que eu comentei, em algum desses passeios que você fez? Ainda não?
Ainda não. E quando a gente chegar na do Brasil, né, aí eu tenho comentários ali para a gente fazer.
Que delícia, Prof. Aline. E aí a gente também vai ter aqui a Biblioteca e Museu Morgan nos Estados Unidos, né? Também a gente vai perceber o mesmo detalhe, né, Prof. Aline, o cuidado, todo esse ambiente, as pinturas na parede, no teto. E a gente tem aqui, né, dentro desse acervo, a gente vai ter, né, então, essa biblioteca em especial, ela está escondida aí na Ilha de Manhattan, a 5 minutos do Empire State, e o complexo cedia apresentações teatrais. Então, a gente percebe que algumas bibliotecas acabam tendo também algumas atrações artísticas, culturais, né, professora Aline? Fazendo desse ambiente também, abrigando obras de arte, obras originais, né, de trabalhos de... inclusive Shakespeare está dentro desse arcabouço de obras que são organizadas nesse acervo. E, claro, a gente tem também manuscritos da Idade Média, das partituras de Beethoven e das três Bíblias de Gutenberg. Então, essa é uma outra biblioteca. Prof. Aline, eu vou trazer... Aqui a gente tem a Biblioteca Municipal de Stuttgart, mas antes da gente... essa daqui, a gente, quando a gente fala dos tours, de algum dos tours que é possível a gente fazer virtualmente, essa biblioteca, eu vou até compartilhar aqui, eu vou me antecipar, porque a gente consegue observar ela também por um tour virtual, né? Então, quando a gente vai falar dessa biblioteca, Prof. Aline, que ela é a Biblioteca Municipal de Stuttgart, então, ela está aí a 3 horas de Munique, a biblioteca... Ela é diferente dessas outras bibliotecas que a gente observou até agora, Prof. Aline. Ela tem um traço que é minimalista, né? Então, se a gente observar diferente, né? Então, ela também é uma biblioteca nova, ela foi inaugurada há 10 anos, e a gente vai observar que ela tem, em seus 9 andares, ela se remete a uma pirâmide invertida, guardando aí 500 mil mídias. E é possível, pelo Google. A gente observar a sua ou ter uma ideia, né, virtualmente de como é essa biblioteca. Então, em termos até mesmo de design e estrutura, ela é diferente das que a gente observou até agora, né? E ela já traz uma característica mais moderna, né, Prof. Aline?
Verdade, né? Veja a diferença no layout, né? Na forma de apresentação, a estrutura, o design, como a professora falou, mais clean, tudo em branco, né? A gente já não vê ali as pinturas no teto, pinturas à mão, os elementos mais atuais mesmo, né? Uma arquitetura mais atual, porque é recente, 10 anos, a professora falou, então a gente já vê outro estilo de arquitetura mesmo, né?
E aí, Prof. Aline, quando a gente... observa, a gente vai ter a Biblioteca de Alexandria, a atual Biblioteca de Alexandria, que também é uma biblioteca que a gente tem aí como referência, né? É importante a gente destacar que muitas dessas bibliotecas, Prof. Aline, elas têm serviços de tour guiado, em que a gente consegue ter esse serviço de alguém nos acompanhando e explicando o que são aquelas obras, o que contempla esse acervo que nós temos, né? E aí, prof, a gente vai ter também a Biblioteca Nacional da França, né, fundada em 1300, ela vai ficar dentro do Louvre, e hoje o acervo tem aí 10 milhões de títulos, né, divididos em 5 estabelecimentos diferentes de Paris, né, ela ficava, desculpa, dentro do Louvre, e hoje ela está separada aí em 5 estabelecimentos diferentes, né, e aí a gente pode consultar e verificar, né, a biblioteca desse edifício. E aí, Prof. Aline, até eu queria, a gente vai falar, a Prof. Aline falou que queria chegar na nossa biblioteca, né, Prof. Aline, e aí a gente tem o Real Gabinete Português de Leitura do Brasil, né, um dos maiores tesouros portugueses no Brasil, fica em um local não tão convidativo do centro do Rio de Janeiro e a um pulo do metrô Tiradentes. É essa que você queria comentar, Prof. Aline, que você teve o prazer de conhecer?
Então, essa que eu queria comentar, mas na verdade eu não conheci, justamente por aquilo que a gente comentou lá no início, e os roteiros turísticos, né, a gente vai mais fechado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vai Copacabana, vai lá no Pão de Açúcar, no Cristo Redentor, né? Historicamente, no máximo, ali no Forte de Copacabana, para avaliar as questões históricas, né, que envolvem o descobrimento do Brasil e todo o início da colonização, né? Mas não olha para a biblioteca. Então, chama atenção para isso, né? Para a gente incluir esse roteiro literário juntamente com os nossos passeios turísticos, quando a gente vai a algum local, né? Observar as bibliotecas que lá existem, e geralmente isso fica na agenda de passeios, professora, para o momento da chuva, né? Quando chove, a gente coloca ali a biblioteca como plano B, o que não é legal, né? Porque a gente tem que enriquecer essa cultura com relação às bibliotecas, né?
E aí, prof, eu vou caminhar rapidamente para as nossas duas bibliotecas, nossas duas últimas, porque eu quero também comentar um link com quem está nos acompanhando, e olha só, o Pedro Veloso até comentou que ele conhece essa pessoalmente e é linda. E eu tenho certeza que a gente já vê a riqueza de detalhes numa imagem, imagina pessoalmente. Eu também não tive o prazer de conhecer ainda a professora Aline, mas a riqueza de detalhes, sem dúvida, a gente passa um dia inteiro tranquilamente, não é mesmo, Pedro? E aí, prof. Aline, eu vou caminhar para essas próximas duas bibliotecas, porque eu queria também fazer mais um último tour virtual antes da gente encerrar a nossa rádio, por uma biblioteca que eu achei fenomenal. E aí a gente vai ter, então, a Biblioteca Rampur Hasa, na Índia, que é também ela é considerada aí uma das mais importantes no sul da Ásia, fundada em 1774, e vai abrigar também, né, em suas prateleiras, 17 mil manuscritos em árabe, persa, hindi e línguas turcas, bem como uma coleção de cerca de 60 mil livros em várias línguas indianas e estrangeiras. Que lindo essa estrutura, esse design, né, professora Aline, dessa biblioteca.
Lindíssima, né? Nossa, lindíssima, bem diferente ali, né, com relação à cultura indiana mesmo, né, que também é outra bem interessante de a gente avaliar, né, aqui os elementos, né, as formas de construção, a estrutura toda, lindíssima aqui, tanto internamente como externamente, né, externamente a gente já vê que é maravilhosa mesmo.
Que aí, um detalhe que você falou, né, prof, carrega em si a cultura também, né, eu tenho essa cultura registrada em toda a sua concepção, né, dessa biblioteca. A gente vai ter a biblioteca de Tianjin, na China, né, a gente vai perceber aí que ela tem também, né, uma estante que vão do chão ao teto, a biblioteca de Tianjin, a 100 quilômetros de Pequim, parece um cenário de filme de ficção científica, né, com acervo de mais de 1 milhão de obras, mas com a capacidade de até armazenar o dobro, né, então veja a disposição diferente e trazendo também elementos da sua cultura, como você bem colocou, né, professora Aline. E aí, eu vou caminhar, prof. Aline, para a nossa última biblioteca, que é a Biblioteca Estadual da Áustria do Sul, né, Austrália do Sul, desculpa. Mesmo não sendo a maior do país, a Biblioteca Estadual da Austrália do Sul possui a maior coleção de manuscritos que são datados aí da pré-colonização europeia no país, né? Então, seu acervo também fica dividido em 3 edifícios anexados ao Centro Cultural de Adelaide, sendo que o que mais se destaca é o prédio, né, erguido no estilo vitoriano do século XIX, mais uma vez trazendo elementos culturais e elementos na sua concepção, né, prof. Aline?
Lindíssima também, né, a diferença daquela da Alemanha, que a gente viu toda clean, no branco, né, aqui já é uma outra iluminação, bem, bem diferenciada também.
E aí, prof. Aline, eu vou trazer uma biblioteca que a gente, e eu vou mencionar aqui para vocês, que a gente tem, e eu vou disponibilizar também para a Bárbara compartilhar, se ela não compartilhou ainda, quem tiver interesse de fazer um tour virtual pelas bibliotecas, né? A gente tem algumas bibliotecas que é possível, 5 bibliotecas que são possíveis serem visitadas virtualmente. Então, olha só, essa biblioteca em especial, professora Aline, ela é a biblioteca em Harvard, e ela foi fundada em 1915 com um acervo de cerca de 3,5 milhões de livros. É a principal biblioteca da Universidade de Harvard. Então, seu nome originou de um bibliófilo formado na instituição, né, e morto no naufrágio do Titanic. Então, é possível nós conhecermos. E mais interessante, prof. Aline, aí eu vou até caminhar para o encerramento do nosso programa. Eu passei hoje e amanhã visitando literalmente e circulando por essa biblioteca. Porque se nós observarmos, então, quem tiver o interesse de conhecê-la, é possível. Vocês vão perceber que nós temos alguns pontos, né, que são destacados ao longo da visita, e ela vai trazendo referências, né, a esses pontos. Então, esses pontinhos vermelhos, eles vão trazer aqui informações sobre essas obras, sobre essa biblioteca. E a gente vai ter também no chão, prof. Aline, alguns pontinhos que você pode clicar e você vai circulando, passeando por ela. E não só nesse campo, né? A gente pode, a gente vai entrar em outras salas, a gente vai ter salas, então é possível nós irmos consultando essas informações. A gente vai passando de sala em sala, né? Conforme essa visita vai sendo feita, é possível nós adentrarmos, né, e observarmos todo esse espaço do teto até o chão. E é como realmente se nós estivéssemos dentro dessa biblioteca conhecendo, né? Então, quem tiver interesse, é possível não só essa biblioteca, como nós temos outras 4 bibliotecas no link que eu pedi para a Bárbara compartilhar com vocês. E é possível cada um de nós conhecermos e nos sentirmos dentro desse ambiente. Prof. Aline, o Pedro até coloca aqui, nossa, quantos pesquisadores feras não devem ter passado por essas bibliotecas, hein? Verdadeiros espaços de construção da ciência e do futuro. O que você acha disso, Prof. Aline? Concorda com o Pedro?
Concordo, super concordo, maravilhoso, né? E que interessante esse detalhamento ali dos pontos, né? Conforme vai avançando na visita virtual, ele traz informações, como se fosse uma visitação presencial mesmo, né? Imaginei ali a gente caminhando na biblioteca e o bibliotecário passando as informações para a gente, e o cidadão também no meio virtual, né?
Isso mesmo, virtual. Isso mesmo, professor. Aline, então a gente percebe o quanto conhecimento hoje ele é acessível, o quanto nós podemos ter, além disso também, né, Prof. Aline, o quanto nós podemos vivenciar essa experiência. Com certeza, Pedro, a gente pode se sentir sentando nessa mesma cadeira, né, de tantos pesquisadores, tantas pessoas importantes que devem ter passado e percorrido esses espaços, e hoje isso é acessível para mim e para você e para quem tiver interesse. Então, fica aqui a nossa dica. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco dessa temática das 10 bibliotecas mais incríveis pelo mundo. Tem aí também 5 bibliotecas que vocês podem conhecer virtualmente, e a gente espera que vocês façam esse passeio, conheçam essa biblioteca, como eu e a professora Aline comentamos, né, prof? Não só passeio, mas sintam, né, essa experiência, quem sabe até vislumbrem, eu tenho esse sentimento de nostalgia de quando nós podíamos estar, né, com mais assiduidade nessas bibliotecas, não é, prof. Aline?
Com certeza, na minha próxima viagem para o Rio, que é mais próximo de nós aqui, eu vou incluir essa biblioteca, com certeza, vou olhar lá as obras de Luiz de Camões, as obras portuguesas, né, que são riquíssimas, e nós temos aí até mesmo o maior acervo de obras portuguesas no Brasil do que em Portugal, né, se a gente for verificar ali o acervo dessa biblioteca, que conta com mais de 350 mil livros, e está tão próxima de nós, né.
É isso mesmo. Professora Aline, quero te agradecer pela companhia nessa rádio, quero agradecer a Bárbara, que deu todo o suporte, o Maurício, que esteve com a gente, o Pedro, que participou aqui com a gente também. Muito obrigada por estarem conosco. Prof. Aline, muito obrigada por essa companhia.
Imagina, eu que agradeço.
E nos vemos na próxima rádio, quinta que vem. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Programa Rota, viagens e serviços.